existe uma frustração muito comum na internet moderna. Tipo...
aquela de buscar uma coisa e não achar nunca.
Isso. Alguém faz uma pergunta bem específica no buscador, clica no link que promete a solução e, de repente, a resposta simplesmente some no meio de um monte de parágrafos.
Fica parecendo uma escavação, né? A informação até tá lá, em algum lugar, mas dá um trabalho enorme para achar.
Nossa, muito. E a nossa missão para esta conversa é enfrentar esse problema de frente. Lembrando que este é o episódio 4 da série sobre geo e autoridade temática.
Animado para esse mergulho. E a diretriz da produção hoje é bem clara na largada.
Aham, é praticar exatamente o que se ensina e responder a pergunta principal deste mergulho logo nos primeiros 60 segundos.
Tá. Então, qual é a pergunta de hoje?
A pergunta é: como escrever a abertura de uma página para que ela responda sozinha a pergunta que trouxe a pessoa?
Boa.
E a resposta, entregue de uma vez agora, segue uma regra de 3 frases formulada pela nossa produção.
E como funciona essa regra?
Olha, a primeira frase da página afirma a resposta inteira, com o assunto nomeado dentro dela.
Certo, direto ao ponto.
Exato. A segunda frase traz a prova com fonte e data coladas na afirmação. E a terceira declara a condição, que é o limite dentro do qual aquilo vale. O contexto e o desenvolvimento ficam só para depois.
Bem pragmático. E tem um teste de aprovação para isso?
Tem sim, e leva só 10 segundos. É o teste de ler a primeira frase em voz alta, sozinha, e conferir se quem ouviu sai sabendo o que veio perguntar.
Olha, eu assino embaixo. Esse desenho de 3 frases funciona muito bem como a régua desta produção que a gente montou toda sobre a aula escrita do portal.
Aham.
E o objetivo principal dessa nossa análise profunda de hoje é justamente mostrar da onde isso vem e como aplicar.
Mas aí surge uma dúvida, sabe? Já que a resposta ideal é tão direta assim, por que a imensa maioria das páginas faz o exato oposto?
É, isso é um padrão do mercado.
Total. A gente tem até um rótulo aqui, uma escolha editorial da casa que ia chamar isso de conteúdo que enrola.
E a anatomia desse conteúdo é muito clássica, né?
Nossa, muito. O primeiro parágrafo pinta um cenário gigante sobre o mercado. Aí o segundo faz um juramento de importância sobre o tema.
Prometendo mundos e fundos.
Isso. O terceiro promete o que vai vir pela frente e a resposta, tadinha, que foi o único motivo para o clique, fica jogada lá embaixo.
É desgastante.
Para descrever essa sensação, a abertura que enrola é uma sala de espera. A pessoa marcou hora, chegou no horário e alguém insiste que ela folheie revistas antes de ser atendida.
Genial essa comparação. Mas assim, não dá para acusar quem escreve de agir de má fé, sabe?
Ah não, claro que não.
Existem 3 hábitos muito fortes que causam essa sala de espera. O primeiro é a herança da retenção.
Como assim?
Ah, achar que o texto longo no topo segura a pessoa na página. Todo mundo foi treinado para focar em retenção no passado.
Faz sentido. E o segundo?
O segundo é o medo de entregar de graça.
Ah, tipo a pessoa achar que se der a resposta rápido, a leitura acaba ali.
Exatamente. Como se a resposta dada cedo dispensasse o resto do conteúdo. E o terceiro hábito é simplesmente escrever na ordem em que se pensa.
E a conclusão acaba nascendo por último.
Pois é, aí ela fica lá no final do texto.
Mas a leitura da nossa casa rebate esse medo do meio, né?
Com certeza. A nossa diretriz é que quem responde primeiro ganha o direito de desenvolver com calma. A pessoa já recebeu o que buscou e continua lendo por interesse genuíno.
Perfeito. E aqui a gente traça uma fronteira rápida com o episódio 1 da nossa série. Lá, o foco foi a resposta antes do clique.
E hoje o foco muda.
Exato. Aqui, o foco é o que a página entrega quando o clique acontece ou quando um trecho é recortado para uma resposta de inteligência artificial.
Que é um ambiente brutal para a sobrevivência do texto, diga-se de passagem. Se o formato tradicional falha ao ser recortado por uma IA, qual é o molde técnico que sobrevive a isso?
É para isso que a gente tem a base teórica.
A aula do portal orienta, com estas palavras, inventaria as 20 respostas que vendas e suporte mais repetem. Para cada uma, publique uma unidade que contenha a resposta direta, evidência, condição e implicação. Mantenha a fonte, data e limite perto da afirmação para que o trecho continue correto quando for lido isoladamente. Voltando à nossa leitura, a abertura de página é essa unidade em tamanho de parágrafo.
Muito bom. E a gente precisa desmontar essas quatro partes para entender como a engrenagem funciona.
Vamos lá. A primeira é a resposta direta.
Que dispensa muletas, né? Ela não precisa do parágrafo anterior. Aí depois vem a evidência. E por que ela tem que ficar tão colada?
Porque a distância entre a frase e a prova é exatamente onde a confiança se perde, sabe?
A verdade. A pessoa já começa a duvidar.
E isso, se o olho tem que procurar no rodapé, já era.
Entendi. Aí vem a condição, que é o escopo que separa a resposta de promessa. E por fim, a implicação, que é o próximo passo.
Exato. O que acontece a partir dali? E tem que sobreviver isoladamente.
E para testar isso na prática, a gente usa um teste original da casa, chamado teste do parágrafo solto, para aferir o critério de recorte externo.
Como funciona esse teste?
É bem simples, olha. Copia o primeiro parágrafo e cole numa mensagem para alguém que não viu o título.
Uhum.
Se a pessoa precisar perguntar de onde aquilo saiu, o parágrafo reprovou.
Simples e implacável. Mas como isso soa consertando uma página ruim na prática?
Imagina um cenário que a gente está inventando agora só para didática. Uma página sobre a integração de uma plataforma com o WhatsApp.
Importante reforçar que é fictício.
Sim. Nenhuma página real da Lead Lovers está sendo descrita aqui. É pura suposição.
Perfeito. E aí entra o contraste das versões. A abertura que responde afirma a resposta na primeira frase. A abertura que enrola gasta parágrafos preparando o terreno.
Bem visível a diferença.
Demais. Na versão que responde, teríamos o passo a passo com data de revisão, o número interno de suporte com o período declarado e os planos incluídos, tudo suposição para didática, claro.
No nosso exemplo, é exatamente aí que a abertura destrava.
Mas tem um passo antes, sabia? A origem do título.
Como assim?
A pergunta do título tem que vir daquelas 20 respostas reais coletadas com quem atende o cliente, preservando as palavras do cliente.
Ah, não podes usar o vocabulário interno da empresa?
Não mesmo. Se usar, a página começa a enrolar antes mesmo da primeira frase. Gera um atrito cognitivo.
Faz todo sentido. Mas e o meio da página? O topo está resolvido. Mas o que garante que o visitante não vai se perder depois?
Aí entra a escala do princípio. Na auditoria da arquitetura de conteúdo, a aula orienta com estas palavras. Faça cada sessão responder ao próprio título, sem depender do parágrafo anterior. Voltando à nossa leitura, a página bem construída vira uma pilha de respostas autocontidas, e a abertura é a primeira delas.
Essa ideia de pilha de respostas autocontidas é muito visual, e tem um fato verificável interessante.
Qual?
A própria aula do portal pratica o que exige. Ela abre com um parágrafo que responde o que é autoridade temática antes de desenvolver.
Ela já chega provando a regra.
E para garantir que as páginas saiam assim, tem uma checagem. No checklist da noite da publicação, a aula pede, com estas palavras, ler em voz alta a primeira frase da página e confirmar que ela responde à pergunta do título, sovinha, na nossa leitura. Esse item é o episódio inteiro comprimido numa linha.
Nossa, é muito forte isso.
E tem um motivo para ser em voz alta.
Por quê?
Porque uma observação da nossa produção é que a voz denuncia o que o olho perdoa. Lendo em silêncio, a gente pula as falhas sem perceber.
É, o cérebro engana a gente.
Engana muito. Mas olha, tem duas armadilhas que reprovam a abertura mesmo quando ela tenta responder rápido.
Os falsos positivos. E quais são?
A primeira é a resposta rasa.
Que seria um slogan, né?
Isso. Não tem prova nem limite. É uma opinião jogada. E a segunda é a resposta promocional.
Ah, o clássico elogio corporativo no lugar da informação.
Exato. A empresa usa o espaço para se vender em vez de explicar.
E como a gente desarma esse tom promocional? A aula tem um teste com o nome de Prática de Ouro com estas palavras. Retire o nome da Lead Lovers do conteúdo e releia. Se a explicação perde utilidade sem a marca, falta um elo entre problema, evidência e solução. Voltando à nossa leitura. A abertura que responde sobrevive até sem a marca dentro dela.
Sensacional, é um teste definitivo.
É sim. E para quem está ouvindo e quer aplicar isso hoje, como a gente estrutura a tarefa?
É um plano de ação imediato para uma página dividido em quatro passos.
Vamos lá. Passo 1.
Título nas palavras do cliente.
Fechado. Passo 2.
A primeira frase responde sozinha ao título.
Passo 3.
Prove limite coladas na sequência.
E o 4.
Rodar a leitura em voz alta e o teste do parágrafo solto, que são os nossos testes da casa.
Excelente. E se a página falhar, a síntese do nosso diagnóstico é bem animadora até. Raramente falta escrever. Quase sempre falta subir.
Como assim falta subir?
A resposta completa geralmente já está escrita. O conserto é só resgatar essa resposta escondida no meio do texto e levá-la para o topo.
É um ajuste de posição, basicamente.
Exatamente.
Muito bom. E para a gente não misturar os assuntos, vou só traçar as fronteiras finais aqui. Comparar tudo isso com esse outro adicional é papel do episódio 5. E medir se as respostas aparecem e o que elas rendem é território do episódio 6.
Tá, e para fechar, eu queria deixar uma provocação final para o planejamento.
Diga.
Se toda a página de um site for forçada a começar com uma resposta crua, autocontida e com provas, o que acontece com a cultura de uma empresa que se acostumou a se esconder atrás de parágrafos de introdução corporativa?
É uma mudança profunda.
Muito profunda. A busca pela resposta clara na página pode silenciosamente obrigar a operação inteira a ser mais transparente.
Fica essa reflexão excelente para a gente encerrar o papo de hoje.